22 milhões de brasileiros, 14% da nossa população, fizeram pelo menos uma aposta online em 2023. Esse número preocupa? Você está curioso para saber mais sobre essa informação e outros dados que saíram no estudo Ambima, que foi atualizado recentemente? Então, se você quer saber mais, fica comigo até o final desse episódio. Tá começando mais um Money Play comigo, Fabrício Duarte, e você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já deixa também o seu like, você que já é inscrito, ativa as notificações para saber quando a gente vai lançar novos episódios, e bora lá, vamos dar o play no conteúdo desse episódio aqui, que eu falei sobre o estudo da Ambima, do perfil do investidor brasileiro mais atualizado agora em 2023. Falei sobre a parte das apostas, vou dar mais detalhe nisso no decorrer desse episódio, mas vamos entrar aqui em outro dado importante. 52% da população brasileira vem tendo alto nível de estresse com as despesas e 56% vem tendo também alto nível de estresse pelo medo de perder as fontes de renda. O que que isso mostra para você? Comenta aqui embaixo, quando você ouve essa informação, que mais da metade da população tem medo de perder a renda e também fica estressada com as despesas. Você passa por isso também? Se você passa, você deve ter visto aí nos últimos episódios, eu falei bastante já sobre educação financeira, a parte de organização, controlar ganhos, gastos, separar uma margem para uma reserva de emergência. Os 48 ou os 44% da população que não se preocupam com perder a renda ou não se estressam tanto assim com o tamanho das despesas, provavelmente estão com a vida financeira mais em ordem, né? Essa estatística, esse dado mostra para a gente que o controle financeiro, pelo menos a preocupação com a organização, com ter uma reserva de emergência, ela não faz parte da rotina da maioria das pessoas. Pô, 56% com alto nível de estresse, com medo de perder a fonte de renda. Se você parar de ganhar dinheiro hoje, e aí? Como é que fica? Por quanto tempo você consegue ficar tranquilo pagando as contas sem arrumar uma nova fonte de renda? Boa parte das pessoas aqui aparentemente não teriam uma outra fonte de renda, não teriam uma reserva aí para poder ficar tranquilas, né? Isso preocupa bastante, tá? Além disso, 14% das pessoas usam aplicativos de apostas, como eu falei lá no início do episódio, as famosas bets, que hoje você liga a TV, por exemplo, você vai ver só anúncio de bet. Eu estava assistindo outro dia, gosto muito de futebol, né? Tava assistindo aí um jogo. E no intervalo do jogo, que já chama para isso, né? Os anunciantes, eles pagam mesmo para estar no intervalo dos jogos ou durante os jogos também, já ter ali nas placas de publicidade. Mas em cinco propagandas que foram apresentadas no intervalo do jogo, em um intervalo comercial, cinco propagandas, três eram de bet. Tá muito quente isso daí. Tem muita casa nova, a cada dia aparece uma, praticamente. 14% das pessoas usam esses aplicativos de apostas. 40% dessas pessoas encaram as apostas como uma chance de ganhar dinheiro rápido em momentos de necessidade. Então, olha que loucura. O pessoal tem ali os aplicativos, beleza? E dessas pessoas que têm os aplicativos, 40%, quase metade, acredita que pode ganhar um dinheiro rápido em um momento de necessidade. Putz, vou fazer uma apostinha aqui para ver se consigo ganhar um dinheiro rápido, para pagar uma conta, talvez, para cobrir um buraco. É muita gente. 22% consideram que apostas são um tipo de investimento financeiro. E quando você acha que não dá para piorar, vem lá o brasileiro e piora, pelo menos nesse estudo aqui. Pô, 22% acredita que aposta é um tipo de investimento. O que que você acha, você que está me acompanhando aqui nesse episódio? Aposta é investimento? Manda aqui a resposta. Eu acredito que pela audiência qualificadíssima que a gente tem aqui no Money Play, vocês não vão achar que é investimento, não, mas, enfim, vou deixar vocês responderem essa. A notícia boa quando a gente vê esse tipo de informação, mas não tão boa assim também, é que a quantidade de pessoas que investem aqui no Brasil aumentou de 2022 para 2023. Foi de 36 para 37% em relação ao ano passado. A gente está agora em 2024, eu gravando esse episódio. Mas em 2022 eram 36% da população, 2023 passou para 37%. Então aumentou, mas não aumentou muito. Mas mesmo assim aumentou, né? O que já é um ponto positivo. Tá? É um crescimento bem pequeno, se a gente for olhar em termos percentuais, mas como a gente está num país gigantesco, com mais de 200 milhões de habitantes, a gente está falando aí de pelo menos 2 milhões de pessoas a mais investindo. Mas, como a amostragem ela apresenta números com base em 160 milhões de habitantes, que a gente vai falar na população ativa, a gente está falando que houve um aumento ali de mais ou menos 1,5 milhão de investidores. Lembrando que nessa pesquisa foram entrevistadas 5.818 pessoas só. Então, a gente pode olhar, claro, não temos aqui as regiões das pessoas que foram entrevistadas, faixa etária, nada tão detalhado, tem no estudo, né, uma média, mas se você olhar para 5 mil pessoas para representar 160 milhões, a realidade ele pode ser muito distorcida em relação ao que a gente vê na pesquisa. Já um alerta que eu quero deixar para você, porque você deve ter visto nas redes sociais muita gente publicando a informação de que as pessoas estão apostando 7 vezes mais no jogo do Tigrinho do que investindo na Bolsa. Isso é um fato? Tá, para esse grupo de 5.818 pessoas, é. Para 160 milhões de habitantes aqui do nosso país, aí talvez não. E eu falo talvez não, por quê? Porque até aqui você não tem a resposta. Mas se você continuar comigo até o final do episódio, lá na frente eu vou te responder se é de fato mais representativo ou não, tá? Porque, como eu falei, a amostra só de 5.818 pessoas e mais para o fim desse episódio eu vou te responder se esse impacto é maior do que o número de investidores de fato ou não. Um ponto importante nesse estudo é que ele não vai levar em consideração, como eu falei, dados reais que são verificáveis. A metodologia da pesquisa ela é via questionário e a pessoa pode responder o que ela quiser. Então, beleza, eu respondi que eu apostei, mas eles não vão checar se eu de fato apostei. Eu respondi que eu investi, eles não vão checar se eu de fato investi. Então vai pelo que a pessoa respondeu. Um questionário, você é livre para dar a resposta que você quiser. 63% das pessoas que foram entrevistadas afirmaram que não fazem investimento. Que aí, se a gente for trazer para a estatística geral do nosso país, dariam 101 milhões de habitantes, enquanto que 37% informaram que são investidores ou investidoras, que aí são os outros 59 milhões. Também tem um percentual de quem conseguiu economizar em 2023, 30% da amostra, que vão equivaler a 48 milhões de pessoas, conseguiram economizar pelo menos alguma coisa em 2023, o que é interessante. Se pegar 30% da população conseguiu economizar, pelo menos em relação ao ano anterior, pô, show de bola. É um número que também tem aumentado. E outro dado interessante é que a renda familiar média de quem investe hoje ela é de 5.464, segundo essa pesquisa. Então, de todo mundo que falou que investia, a renda média familiar ela estava em 5.464. E, enquanto isso, a renda média familiar de quem não investe ela estava em R$ 3.239. Isso mostra que quem ganha mais dinheiro investe mais? Quem ganha mais dinheiro tende a investir? O que você acha? Bom, pelo dado que até aqui foi apresentado, aparentemente sim, né? Mas eu vou falar para você que não. Tá? Por quê? Na pesquisa, no restante dela, não é isso que mostra. 21% das pessoas de classe D e E, elas guardam uma parte do salário todos os meses. Ou pelo menos guardaram ali em 2023. Tá? 21% das pessoas que eram de classe D e E, ou seja, de todos que guardaram, 21% eram das classes D e E. Mas entre as pessoas da classe A e B, o percentual ele foi um pouco menor. Então, das pessoas que guardaram dinheiro, 18% só eram da classe A e B. Ou seja, quem ganhava menos teve mais representação ali na parte de quem guarda. Quem estava na classe D e E. Enquanto que na classe A e B, 18% guardaram alguma coisa no ano de 2023, mesmo tendo salários, um padrão um pouquinho melhor. Tá? A gente também tem informações aqui de que nas classes D e E, 23% evitaram compras desnecessárias, ou seja, precisa sair, comprar uma roupa, tal. Não, é necessário? Não é. Se você identifica que isso não é necessário no seu orçamento, na classe D e E, 23% eles conseguiram evitar compras desnecessárias. Enquanto que na classe A e B, só 21% conseguiram evitar compras desnecessárias, também um número inferior. Tá? A grande diferença ela vai ficar aqui no percentual de quem investe, que na classe D e E, apenas 20% investe, já na classe A, são 37%. Tá? Então, essa é a grande distorção aí em perfis. apesar de não economizar, apesar de ter ali as compras desnecessárias, classe A e B pelo menos, fizeram mais do que a D e E, na parte de investimentos aí tem uma grande distorção mesmo, que aí na classe A o pessoal investiu mais, 37% pelo menos se declarou como investidor. Ah, então, em praticamente todos os tipos de investimentos, a classe A e B tem mais pessoas, em termos percentuais, investindo do que as outras classes sociais. E um ponto interessante, e agora eu vou falar de modo geral para quem investe, 28% das pessoas procuram o gerente do banco ou um assessor presencialmente para fazer investimentos, para ajudar na tomada de decisão. Presencialmente. Você que está me acompanhando agora, você está me assistindo aí pelo celular, está me ouvindo aí pelo celular também, ou na televisão, no computador, o que for. Mas a maioria das pessoas aqui, pelo menos, não a maioria, né, mas 28% ainda procuram presencialmente, uma boa parte, procuram presencialmente alguém para ajudar na tomada de decisão, que é o fato de ir lá, falar com o gerente de banco mesmo, ir lá falar com o assessor, uma reunião no escritório, tomar um cafezinho. É assim que boa parte das pessoas acabam tomando a decisão. 18% falam com amigos ou parentes, 12% procuram sites de notícias para ajudar a tomada de decisão, 5% procuram conteúdos de influenciadores, aí ó, a galera que vai lá assistir vídeo no YouTube, vai acompanhar perfil de Instagram, vai ouvir também podcast aqui nas plataformas de áudio, 5% procuram influenciadores e apenas 3% vão para fóruns ou blogs. Fóruns e blogs, né? Tá ali nos 3%. O meio eletrônico mais utilizado para captar informações desse nível tem sido o YouTube, com 34%. A televisão vem logo em seguida, com 31%. Aí depois vem os podcasts, como é o nosso caso aqui. Apesar da gente estar em YouTube também, mas a gente entra na categoria de podcasts, a gente está ali com 13% de participação e apenas 4% vão procurar outras informações em outros canais, né, como o Twitter, por exemplo. O atual X, tá? O pessoal vai procurar por lá. 45% dos pesquisados usam aplicativos de bancos e corretoras. E uma informação um pouco chocante aqui: 38% ainda vão em agências bancárias ou direto no banco, no caso das instituições menores. 38% é um número bem significativo. A gente viu que depois da crise ali de 2020, muita gente já estava fazendo a digitalização de todos os produtos e serviços financeiros. E qualquer instituição hoje que você abre uma conta, você consegue aí no conforto da sua casa, só baixar o aplicativo, fazer a abertura e ponto. Manda os documentos digitalizados e está resolvido o assunto. Mas 38% ainda vão nas agências bancárias ou direto no banco para poder falar quando é o caso de instituições menores. Nisso também conta quem vai em escritório de assessoria. Tá? Então, se você vai fazer reunião presencial com seu assessor de investimentos, você também está fazendo parte dessa amostragem aqui. Isso mostra que ainda tem um obstáculo nas operações que são 100% digitais, principalmente para as várias fintechs que a gente tem hoje disponíveis. Aquelas fintechs que são 100% online, tudo que você vai fazer é só no conforto do celular, ou pelo seu computador, ou pelo seu celular, ainda tem uma certa resistência. Tem bastante gente que ainda vai precisar do contato olho no olho, vai precisar do contato presencial. Então, pessoas vão priorizar isso. Não a maioria, mas ainda tem uma boa aderência. E claro, essa é uma questão que vai ser alterada com o tempo, dado que a maioria das pessoas que vão fisicamente falar de investimentos são os boomers. Os boomers, o pessoal, uma geração um pouco mais antiga, anterior à nossa, que eles representaram 69% do total das pessoas que vão presencialmente resolver os problemas. E a maioria que vai direto no aplicativo, e são os mais tecnológicos, são da geração Z, que são 63% dessa pesquisa. Então, desse pessoal para frente, geração Z em diante, a tendência é que as pessoas cada vez menos procurem fisicamente algum suporte. Vão falar diretamente no aplicativo, resolver suas pendências 100% online, chat, robô, enfim, ou fazendo videochamadas também é uma forma de se resolver 100% online. Quase 2/3 da população não investe, e isso é um número que preocupa, e esse percentual ele segue estável em relação a 2022. Cerca de 83 milhões de brasileiros e brasileiras não guardam dinheiro de forma alguma. Mais da metade dos 160 milhões de pesquisados, 160 milhões do universo que eles usaram ali como base para pesquisa. Quase um terço de quem não investe, pretende investir em 2024 para poder consumir mais. E isso daqui preocupa, né? Ou seja, quase um terço do pessoal que não investe tem a pretensão de começar agora em 2024 a investir. Só que para quê? Para poder gastar mais. Faz sentido? Pô, não, já falei aqui em outros episódios, várias vezes, se você está preocupado em chegar lá na frente e ter uma tranquilidade, construir a sua tranquilidade financeira, não vai parar de trabalhar agora. A sua preocupação de investir, começar a investir, não é para você consumir mais agora. Pô, tira isso da cabeça, é para você construir patrimônio olhando para o longo prazo. Segundo a pesquisa, não é como a maioria pensa, ou seja, tem oportunidade para toda essa galera aí começar a acompanhar o Money Play. Então faça você a sua parte e compartilhe esse episódio também. 63% dizem que vão continuar sem investir por falta de condições financeiras. Falta de condição ou falta de organização e planejamento? O que você acha? Eu tenho minha resposta, manda a sua aí nos comentários. 7% simplesmente não tem interesse em investir, ou seja, não quer nem saber do assunto. E 4% não colocam investimento como uma prioridade. Não colocar como uma prioridade? Ah, não é prioridade, tem outros problemas para eu resolver. Tudo bem. Aceitável. Agora, 7% não tem nem interesse? Cara, não quero saber disso. Realmente. Não faz sentido, não quero nem ouvir falar. Porra, preocupa, né? Aí você fala 7%, olhando aí 160 milhões de pessoas, se a gente for considerar o macro, a gente está falando aí consideráveis quase 10%, pouco mais de 10%, né, da população. Pouco mais de 10%, não, pouco mais de 10 milhões, né, de pessoas aí que não querem saber de investimentos. Esse 7%. É bastante gente. É bastante gente que não está nem aí para investimentos. É a população de vários países menores aí ao redor do mundo. Então, preocupa um pouquinho quando a gente vê esse dado, que não tem nem interesse. Não colocar como uma prioridade, beleza, mas não tem interesse é complicado. Em relação à aposentadoria, se você está preocupado com longo prazo, vamos ver se a galera dessa pesquisa aqui também está. 19% da população já começou a fazer a sua reserva para aposentadoria, então, parabéns. Quase 20% aí já está pensando no longo prazo. 58% não começou, mas pretende. Então, mais da metade ainda, pô, não comecei. Pessoal que não se planeja direito, às vezes não está organizado, não parou para colocar na ponta do lápis tudo que precisa para começar de fato, mas tem intenção. E 23% não começou e não pretende. É o famoso, cara, meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Eu não vou guardar para longo prazo mesmo e está acabado. Esses aqui vão depender do estado, vão depender de parentes, ou já dependem, eu não sei, mas estão zero preocupação em acumular para aposentadoria. Sobre o estresse financeiro dos gastos, que eu comentei lá no início, né? Que boa parte da população está estressada, mais da metade, com as despesas do mês a mês. Então, falando desse dado específico, os gastos de 34% da população foram maiores do que a própria renda. Então, mais de um terço aí gasta mais do que ganha. A proporção de pessoas com gastos acima da renda é maior na classe D e E, com 50% de representatividade, seguida da classe C, com 32%, e 18% das classes A e B tiveram gastos acima dos ganhos. Então, pô, quem ganha dinheiro não tem preocupação, quem ganha dinheiro não tem dor de cabeça, consegue pagar as contas, fica tranquilo, consegue investir. Pelo menos para 18% dos pesquisados aqui, não é assim que funciona, não. E aí tá um detalhe, eu falei em um episódio aí, um tempo atrás, sobre você tomar cuidado em não inflacionar o seu padrão de vida. Esse ponto aqui mostra muito o que para essas pessoas da classe A e B deve ter acontecido, provavelmente. As pessoas nem sempre foram da classe A e B. Quando você não trabalha, você não tem renda, certo? Então, as pessoas antes dos 18 anos ali poderiam ser da classe A e B, sim, mas como dependentes. Quando elas começaram a trabalhar, o salário de quem está começando a trabalhar geralmente não é alto. Então, para chegar num salário, numa renda de classe A e B, elas passaram por uma trajetória e o padrão de vida foi inflacionando junto com o crescimento da renda até chegar nesse cenário. Classe A e B, 18%, gastando mais do que ganha. 50% das classes A e B tiveram gastos e ganhos equilibrados. Então, ok, estava ali pau a pau, né? O que entra, o que sai, tá? E é aquela falsa sensação de riqueza, né? Esse daqui também é preocupante. Quando você tá ali com uma boa renda e você vê que não tá faltando nada, você tem aquela sensação de tranquilidade. Você se sente, pô, eu tô bem. Eu tô aqui, não tá faltando nada. Pago as contas, consigo aproveitar de um bom padrão de vida, viajar, ter coisas boas aqui em casa, um conforto, e não falta nada. Mas não sobra. Quer dizer, você não consegue construir riqueza também pro longo prazo. Nesse caso aqui, é a falsa sensação de riqueza que é bem, bem preocupante. A gente pode falar até uma certa armadilha pro longo prazo. Porque se de uma hora para outra a sua renda ela cai, e vai acontecer, lá na frente vai acontecer de você não conseguir manter a renda, enfim, né? Ou na hora de você não querer mais trabalhar, infelizmente a renda ela tende a cair e aí é a hora que você começa a ter os problemas. Então para isso não acontecer, pô, tenta jogar ali um padrão abaixo da sua renda, né? Tenta gastar um degrau, dois ou até 10 degraus abaixo aí do que você está ganhando mês a mês para você conseguir ter um equilíbrio e construir patrimônio por longo prazo, tá? Sobre o jogo do Tigrinho, que foi o que levantou mais polêmica, tá? Até aqui você está conseguindo acompanhar o raciocínio, né? Deu para ter uma base aí do perfil do investidor, segundo o estudo da Anbima. Mas falando dessa questão das apostas, o jogo do Tigrinho, em relação aos investimentos, que foi o que uma pancada de influenciadores aí foi pocando vídeo, conteúdo, falando sobre esse dado específico. E, assim, queimando cadeiras na internet, né? Falando uma pancada de coisa, porque, nossa, isso daqui é o fim do mundo, é o apocalipse financeiro no Brasil. Mas vamos entender direito o que esse estudo mostrou, para ver se é tudo isso mesmo ou não? Vamos lá. Jogo do Tigrinho. 22 milhões dos brasileiros, como eu falei lá no começo do episódio, 14% da população, fizeram pelo menos uma aposta em 2023, uma aposta online em 2023. Dinheiro rápido e possibilidade de retorno são duas coisas aí que motivaram principalmente as apostas, são as principais motivações para o brasileiro ele apostar. 2 em cada 10 pessoas que apostaram consideram as bets uma forma de investimento financeiro. Isso preocupa porque é uma visão completamente errada. O índice ele chega até 25% quando a gente fala entre os homens. Então os homens são muito mais imprudentes do que as mulheres, tá? Também detalhe. Em relação ao status social, aí tem pouca diferença. Quando a gente olha para a classe D e E, 25% dos apostadores estão nessa classe. Classe A e B são 22%. 21% na classe C e aí os demais estão espalhados. Mas a gente vê aí dos apostadores, não tem grande diferença entre as classes, não. D e E tem a maioria, mas a maior parte, né, pelo menos, mas A e B também não estão muito atrás. E 22% dos apostadores investem, e investem de verdade. E 23% não investem em nada absolutamente. Tá? Quando eu falo investem de verdade, é que não investem em apostas. Investem de verdade. Ou seja, não quer dizer que esses apostadores, eles só apostam e não investem. Não, 22% deles apostam e investem. Então, podem enxergar a aposta só como aposta mesmo, e eles estão construindo patrimônio lateralmente. Não sou a favor de aposta, tá? Pessoalmente, eu não fiz, não pretendo, nunca fiz aposta. Então, não sou a favor, não apoio, não defendo, mas tem o pessoal aí que gosta como entretenimento. Se você encara dessa forma, aí beleza, menos mal. E por outro lado, tá investindo, né? Em paralelo às apostas, tá investindo. Ou em paralelo ao investimento, melhor dizendo, tá apostando também. Mas não está com aquela esperança de isso salvar a sua vida financeira. Quando o estudo foi publicado, esse foi o ponto que foi mais explorado, como eu falei, porque realmente é, de certa forma, bizarro você ter 7 vezes mais pessoas em jogos e apostas do que na bolsa. Só que investimentos não se restringem apenas à bolsa de valores, não se restringem só a investir em renda variável, ações. Existem os títulos privados, tem poupança, tem investimento fora do Brasil e várias outras opções. Então, quando a gente compara bolsa e jogo do Tigrinho, jogo de aposta, tudo bem, 7 vezes mais, você olha, você toma um susto. Mas não tem só esse tipo de investimento no Brasil. O grande ponto que muda tudo, vamos abordar mais esse detalhe. Mais da metade da população tem autocontrole financeiro. Para entender o autocontrole financeiro, foram incluídas 3 perguntas no questionário da pesquisa. A primeira delas foi a seguinte: você escolheria receber um valor X esse mês ou esperar o mês seguinte e receber X mais 15% do valor? E antes de seguir aqui, com essa resposta da pergunta que foi abordada aí na pesquisa, é importante destacar que o valor de X variava de acordo com a faixa de renda da pessoa entrevistada. Para não ser aquele negócio, ah, você tem uma faixa de renda de 50 mil, então, pô, você prefere receber 5 mil agora ou 5 mil mais 15% lá na frente? Pô, para um cara que ganha 50 mil, 5 mil não vai fazer nem cócega, né? Praticamente não vai fazer diferença nenhuma. Então, para ele era indiferente. Esse valor ele variava aí de acordo com a renda da pessoa, tá? Para ser algo relevante, né? A gente pode dizer. Então, como resposta, 59% das pessoas pesquisadas optaram por esperar e receber um valor mais alto em um prazo maior, o que indica que em mais da metade da população há um bom nível até de autocontrole financeiro. Fala, pô, eu não quero receber agora, não. Eu entendo que se eu receber daqui a um tempo, eu vou receber mais dinheiro, então para mim faz mais sentido. Deixa esse dinheiro lá, não estou desesperado. Então eu tenho mais um autocontrole financeiro. O percentual ele vai se assemelhar aos índices da Índia, por exemplo, para essa mesma pergunta, que bate os 59%, e do México, que também bate 58%, países onde foram realizados os mesmos estudos, né, as mesmas pesquisas com esse mesmo objetivo. Tá? E que se a gente for olhar, são também bem comparados aí com o Brasil em termos de movimentação econômica. A Alemanha, que é o local em que mais pessoas se apresentam ao autocontrole financeiro, apresentou 89%. Então, porra, 89% das pessoas falou, cara, não quero nem saber esse dinheiro agora, me dá amanhã, me dá daqui um mês com 15% de reajuste, tranquilo. Tá? Enquanto que na Nigéria, a Nigéria se destacou por ser o pior percentual, 8%, então mostra lá que o pessoal realmente não tem autocontrole financeiro, conforme foi relatado aí pelo How Time Preference Differ, que é o relatório aí que foi realizado em 53 países, tá? Então, quando a gente olha para essas diferenças de autocontrole, a gente vê que o Brasil não está tão mal, tá, nesse sentido. O Brasil ele ficou atrás, por exemplo, de Alemanha com 89%, de Japão com 74%, Coreia do Sul, que teve ali 72%, Reino Unido 71% e Estados Unidos, que teve 68% das pessoas querendo receber daqui a um mês, o que demonstra aí um certo autocontrole financeiro na nossa população. Tá? Mais da metade também optaria em receber com mais prazo e receber um valor 15% maior. Então, para a gente concluir aqui, né, principalmente sobre esse ponto do jogo do tigrinho, essa relação com os investidores, para você não ficar aí caindo na armadilha de clickbait, de, né, ah, deixa eu ver, nossa, o brasileiro realmente não investe, o Brasil tá preocupante, tá difícil, o Brasil vai acabar, o Brasil tem que acabar. Cara, não é isso. Tá? Algumas conclusões rápidas aqui. Primeiro, não é tão preocupante quando a gente olha que parte dos investidores, parte dos apostadores, eles também investem. Então, eles não estão só apostando. Claro que aqui no Brasil a gente sabe que preocupa mesmo, ainda mais essa tendência ao jogo, ao entretenimento, que aqui no Brasil tem bastante, uma aderência enorme para esse tipo de coisa, mas a gente vê que parte de quem aposta também está investindo. E outra, tem muita gente que começou a apostar só naquela promoção inicial de aposte e ganho até R$300 de bônus, R$250 de bônus. Então, tem muita gente que entrou nessa pesquisa, que fez uma aposta e nunca mais apostou. Apostou a primeira vez e a última no ano passado e nunca mais fez. Fez só para ganhar aquela promoção da Bet, que estava oferecendo uma condição diferenciada. E ponto. Fora isso, foram pesquisadas 5.818 pessoas, o que não reflete a realidade do Brasil como um todo. Tá? Mas a gente vê uma pequena amostra, um grupo grande de pessoas, pequeno em relação ao tamanho do país que a gente tem. Agora, quando a gente olha pro seu redor, seu círculo de amigos, você sempre vai ver ali uma pessoa que realmente faz parte dessa pesquisa, que aposta, que não está nem aí para investir, para acumular, nem nada, e sempre tem aquela pessoa que é extremamente preocupada, né, com investir, com guardar, e não está nem aí com a aposta, não chega nem perto disso. Então a gente vê ali uma certa semelhança, mas não é tão preocupante, não é tão alarmante como você deve ter visto em alguns posts do pessoal tocando terror, tocando fogo em tudo, por conta de ter mais pessoas investindo ou apostando no jogo do tigrinho do que investindo de fato na bolsa, 7 vezes mais pessoas. Quando a gente olha para investimentos como um todo, que a pesquisa ela não levantou, aí a gente já sabe que, pô, tem mais gente investindo ali em CDB, tesouro direto, poupança, previdência privada, que nem é tido como investimento, mas é acúmulo de patrimônio de qualquer forma, então tem mais gente fazendo isso, investimento em imóveis, por exemplo, tem mais gente fazendo isso que não entrou na pesquisa, então não é tão alarmante assim, tá certo? E o ponto principal de tudo isso que eu falei aqui nesse episódio, para deixar mais claro esse estudo e deixar você mais elucidado e não ficar aí em pânico do que está acontecendo, o ponto principal é você lembrar sempre que, apesar dessa pesquisa toda mostrar o perfil do investidor, o seu futuro ele só vai depender de você. Ou seja, pesquisa ou sem pesquisa, com ou sem, só vai depender de você. Então, é você fazer a sua parte aí, fazer a sua lição de casa para você construir seu patrimônio para o futuro. Combinado? Então, o episódio de hoje é esse, está entregue. Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, eu já falei aqui, pode deixar o like também sem problema nenhum. Já se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, se você já é, ativa as notificações para você saber quando a gente vai lançar um dos episódios. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @mondayplay_podcast, e o meu pessoal, @ofabricioduarte. E eu encontro você aqui no próximo Money Play. Tchau!